Plenário rejeita a recondução de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
José Sarney propõe pena mais dura para quem cometer crime de homicídio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta que prevê a perda de mandato dos políticos que mudarem de partido, mas foi aceita uma emenda que permite a desfiliação no caso de criação de uma nova legenda.
Os senadores também aprovaram novas regras para a suplência de senador. Mais informações com o repórter George Cardim.
Os senadores aprovaram o projeto que fortalece a fidelidade partidária e determina a cassação dos deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores que trocarem de partido após a eleição. O texto admite que o presidente da República, governadores, prefeitos e senadores mudem de legenda sem perder o mandato, desde que o novo partido seja da coligação pela qual foram eleitos. Também garante a desfiliação em casos de grave discriminação pessoal, incorporação ou fusão de siglas e mudanças de programa partidário. Uma emenda do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, permite a saída sem a perda do mandato para compor um novo partido que esteja em processo de criação.
É preciso compreender que a criação de nova sigla como causa justificadora de desfiliação partidária pode redundar na acomodação de correntes ideológicas doutrinárias, na acomodação de forças das lideranças e dos rigores da condução dos rumos políticos.
A CCJ também aprovou novas regras para a suplência de senador. A iniciativa determina que cada senador será eleito com um único suplente e este não poderá ser marido ou mulher do titular, nem parente até segundo grau ou por adoção. A proposta mantém a convocação do suplente em caso de afastamento do titular, mas prevê que o sucessor seja eleito por voto popular quando o cargo de senador ficar vago, em casos de renúncia ou morte, por exemplo.
E aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou 3 projetos de lei que asseguram benefícios para as mulheres.
Os projetos seguem agora para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Um deles diminui o tempo que donas de casa, com dedicação exclusiva ao trabalho doméstico na própria residência, precisam contribuir à Previdência Social para ter direito à aposentadoria. Outro projeto amplia para 6 meses o seguro-desemprego da trabalhadora demitida sem justa causa, desde que chefe de família e que receba até 3 salários mínimos. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, autora da proposta, disse se tratar de uma questão de justiça.
Esse projeto vem fazer justiça social às mulheres trabalhadoras que são chefes de família, que no momento do desemprego encontram muita dificuldade de retornar ao mercado de trabalho.
A Comissão de Assuntos Sociais ainda aprovou uma iniciativa que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer as condições adequadas para que mulheres com deficiência possam fazer os exames de mamografia. A autora Ana Amélia, senadora do PP Gaúcho, destacou que o procedimento exige participação ativa da paciente, que pode se sentir desestimulada ou mesmo desistir da prevenção.
As mulheres com deficiência física, elas não conseguem realizar o exame de mamografia nem nos serviços públicos, nem nos serviços privados, por falta de adaptação ou capacitação dos funcionários responsáveis pela sua execução.
E o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, pediu apoio a projeto que prevê pagamento de 1 salário mínimo por 12 meses às mulheres vítimas da violência doméstica. Durante esse período, elas também seriam capacitadas.
Na opinião do senador, essa seria uma forma de acabar com a dependência econômica das mulheres.
Porque elas não precisam de esmolas e donativos, só mesmo de uma nova chance. E o país já avançou muito no aspecto legal, com a implantação da Lei Maria da Penha, mas precisamos agora oferecer alternativas de mais uma subsistência respeitável para que as mulheres rompam sem medo, denunciem os seus agressores e construam um novo amanhecer em suas vidas.
O presidente do Senado, José Sarney, apresentou o projeto que pune com mais rigor quem cometer crime de homicídio simples e culposo. A proposta ainda proíbe o acusado de responder o processo em liberdade.
Para o senador, essa proposta pode reduzir os índices de violência que, segundo afirmou, superam os de muitas guerras em todo o mundo.
O senador citou dados que revelam que nos últimos 30 anos, 1 milhão e 100 mil brasileiros foram assassinados.
E de acordo com José Sarney, esses números devem ser muito maiores, já que nas estatísticas não são computadas as mortes das vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Cada um destes mortos, desta multidão de mortos, é uma vida interrompida, é uma família desestruturada, é uma sociedade dilacerada. Para cada um há o seu quadro particular de horror, de trauma, de impotência diante do vazio. Para cada um desses mortos há uma mãe, há um pai, filhos, irmãos e parentes. Para cada um há um destino que foi totalmente destroçado.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, disse que o governo mente para a população ao fazer projeções de crescimento da economia superiores ao que de fato acontece.
Em 2011, a previsão de aumento do Produto Interno Bruto era de 5%, mas dados do IBGE indicam que esse crescimento foi de apenas 2,7%, a pior marca desde 2003, disse o senador.
E para Álvaro Dias, isso acontece porque o governo, ao contrário de apoiar reformas importantes, como a tributária, a trabalhista e a administrativa, prefere criar e distribuir cargos para agradar aos partidos que compõem a base de apoio.
E o senador alerta que, como consequência, o Brasil perde, ano após ano, a sua capacidade de investimento, comprometendo a sua performance da indústria e de transformação, por exemplo.
É por isso que os investimentos vão se tornando pífios, cada vez mais insignificantes. No primeiro bimestre deste ano, os investimentos da União atingiram 3,6 bilhões. O montante total desembolsado é de 1,1 bilhão menor do que o pago no mesmo período de 2011, quando 4,7 bilhões foram aplicados. Os números contrariam as previsões estabelecidas pelo governo.
E o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, vai apresentar uma proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para políticos e demais autoridades que cometerem crimes comuns. A proposta não prevê o fim do foro para crimes de responsabilidade.
O senador propõe que crimes cometidos por políticos sejam julgados da mesma forma que os cometidos pelos demais cidadãos.
Atualmente, parlamentares, ministros e outras autoridades só podem ser processados e julgados em matéria criminal no Supremo Tribunal Federal e os governadores no Superior Tribunal de Justiça.
Para Cássio Cunha Lima, é preciso preservar a igualdade de todos perante a lei.
Ressalto que foro privilegiado, como o próprio nome sugere, embora seja um mecanismo presente no ordenamento jurídico brasileiro, é uma flagrante exceção ao princípio da igualdade consagrado na Constituição brasileira.
O plenário rejeitou há pouco a recondução de Bernardo Figueiredo para a direção-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O repórter Nilo Bairros acompanhou a votação e tem mais informações. Boa noite, Nilo.
Boa noite, Nara. Bernardo Figueiredo teve o apoio de apenas 31 senadores. Outros 36 votaram contra o nome do economista. Bernardo Figueiredo, que exerceu o cargo de diretor-geral da NTT nos últimos 4 anos, já tinha passado por sabatina na Comissão de Infraestrutura e contava com o apoio do relator, o senador Lindenberg Farias, do PT Fluminense. Mas, em plenário, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, liderou a reação contra Bernardo Figueiredo e listou irregularidades que o indicado teria cometido em sua gestão à frente da agência. Ele citou representação da Procuradoria-Geral da República em que a NTT é investigada por omissão na fiscalização de contratos de arrendamento de transporte ferroviário de cargas. E Bernardo Figueiredo, segundo Requião, é acusado de atuar em favor da concessionária privada América Latina Logística. Agora, o Senado vai levar a decisão à presidente Dilma Rousseff, que deve então indicar outro nome para a direção da NTT. Os senadores também votaram e desta vez aprovaram as indicações do ministro Alfredo José Cavalcante Camargo para o cargo de embaixador da Costa do Marfim e de Roberto Tadeu Antunes Fernandes para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O plenário ainda aprovou a criação de cerca de 1.300 cargos para o Ministério das Relações Exteriores e outros 2 cargos para a Justiça Militar. Nilo Bairros, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Rogério de La Fuente. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.